Arranca aqui mais uma edição de Ideias Feitas com Alberto Gonçalves, que hoje nos quer falar da audição de Pedro Nuno Santos. É um dos temas que está a marcar a atualidade informativa desta terça-feira. E lançamos esta análise com uma pergunta. Estas comissões servem para julgá-los ou humilhar-nos? Boa tarde, Alberto.
Boa tarde. Olá, boa tarde. É isso que fica por apurar, mas vamos por partes. Hoje foram ouvidas em comissões diferentes. Mas em comissões, foram ouvidas uma série de personalidades.
Bom, perdemos momentaneamente o contacto com o Alberto Gonçalves. Alberto,
estou.
Já estás. Perdemos momentaneamente o contacto contigo.
Eu julgo que estou a ouvir bem.
Agora sim, já te ouvimos.
Preciso só aqui 2 segundos para corrigir uma coisa. Já sei, tenho ideia do que possa ser.
Então... Ah, muito bem. Julgo que já será possível retomar
acho
o contacto
que sim,
com o Alberto
está,
Gonçalves, que nos vai responder à pergunta se estas comissões servem para julgá-los, aqueles que estão a ser ouvidos nesta comissão, ou humilhar-nos.
Eu peço desculpa por repetir, mas já vou responder a isso, embora não tenha uma resposta cabal. Para já peço também desculpa por esta interrupção, a responsabilidade técnica é minha. Ou seja, vamos começar. Hoje foram ouvidas uma série de personalidades nestas comissões, de âmbito diferente, mas comissões ainda assim. Houve o ex-ministro das Finanças, 2 ex-ministros das Finanças, que disseram umas coisas... Que são interessantes, mas que não dá tempo para esmiuçar tudo aqui. Houve, das mais sumarentas, houve aquele senhor secretário de Estado Mendonça Mendes, que veio dizer que sim, senhora, que o ministro Galamba lhe tinha ligado, embora ele tenha negado qualquer sugestão de aconselhamento do SIS para intervenção na história do computador, e julgo eu que, apressadamente, quase toda a gente partiu do princípio que o ministro Galamba está a mentir, porque a versão do Dr. Mendonça Mendes contraria a versão do Dr. Galamba. Acho que devemos ter alguma calma em concluir isso, porque é possível que a mentira seja também do secretário de Estado Mendonça Mendes, e conhecendo mais ou menos o estilo o estilo de conduta das pessoas que estão ligadas ao governo, é muito possível que estejam até ambos a mentir, não é assim uma coisa toda disparatada. Agora, que alguém está a mentir nesta história, incluindo o primeiro-ministro, que é um dos possíveis mentirosos desta história, isso sem dúvida.
Bom, e voltámos a ter aqui uma quebra na ligação com o Alberto Gonçalves, que hoje, nesta crónica de Ideias Feitas, nos falava das diferentes comissões desta quinta-feira. E vamos tentar, mais uma vez, e agora por outra via, retomar esta crónica do Alberto Gonçalves. Alberto.
Está complicado. Pensava que era um determinado problema que eu poderia ter aqui na configuração do telemóvel, afinal parece que não foi isso, não sei então o que foi. De qualquer maneira, se foi da minha parte, peço desculpa. Voltando a repetir tudo isto, vamos diretamente, vou saltar a audição e a referência, vou fazer uma referência muito breve à audição do secretário de Estado adjunto, Dr. Mendonça Mendes, que contrariou o ministro Galamba. Um dos dois estará a mentir, é possível que estejam a mentir os dois, não seria uma coisa absolutamente extraordinária. Os dois estarem a dizer a verdade, e o que inclui nos dois um triângulo alargado ao primeiro-ministro, isso é que parece ser impossível, a menos que factos contraditórios possam coexistir numa mesma realidade. Não costuma acontecer isso. Em relação ao Pedro Nuno Santos, vamos lá ver se isto se agora a chamada se aguenta. Em relação ao Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos apareceu na Comissão de Economia, para já na Comissão de Economia, acho que para a semana vai ter 10 horas, disse ele, na Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso específico da TAP, mas para já apareceu de peito feito, sem auxílio de papéis gráficos, PowerPoint, sem nada, apenas com a sua memória extraordinária, com certeza, com a sua sabedoria essa que permitiu-lhe ensinar aos portugueses diversas coisas. Uma delas foi que a Portugal só se chega de avião, disse ele, a não ser uns espanhóis que vêm para aí de automóvel, mas o avião é o único meio de transporte que permite desembarcar em Portugal, e por falar de desembarcar, é natural que um ministro dos transportes se esqueça dos barcos, que já são coisa mais ligada aos descobrimentos, aquelas coisas assim do passado, já não estão em voga. Mas pronto, hoje em dia o que conta o transporte aéreo, também se esqueceu dos comboios. Não, transportes, não se tem que lembrar dos transportes todos. Lembrou-se do avião, que foi realmente a obsessão do seu mandato no Ministério em causa. Portanto, ficamos a aprender isso. Em Portugal só se chega de avião. É importante para os portugueses não saber como se chega, é importante no estado em que estamos saber como se sai. E o avião parece uma forma de saída airosa, pelo menos. Depois explicou outras coisas, entre as quais, como eu tinha citação, se metermos 700 milhões numa empresa, ela fica a valer mais 700 milhões. Uma explicação que ele deu, perante uma dúvida de um deputado da Iniciativa Liberal. Ora bem, isto é capaz de ser verdade, também há hipótese de, se a empresa estiver falida ou em via acelerada de falência, é possível que, se metermos 700 milhões numa empresa, fiquemos sem os 700 milhões. É uma possibilidade também que pode acontecer e que o ministro, o ex-ministro, desculpa, descurou. Mas é mais uma informação do que pode misturar aos leigos de Messi ou da Bébia. Depois, de qualquer maneira, o facto de os portugueses iniciaram 3.200 milhões na TAP, a TAP ficou, pelos vistos, aparentemente, convinha saber se isso é assim, mas pelos vistos, a valer mais 3.200 milhões do que o que valia. Se não for assim, também não faz muita diferença, porque estas coisas são feitas assim um bocado a olho, um bocado por alto, não é coisa para dar bem grande rigor. Tanto que é como, por exemplo, este dinheiro que os portugueses investiram, vamos dizer assim, na TAP, era um dinheiro que era tratado como um empréstimo. Dinheiro do Estado português à TAP. Mas o ex-ministro Pedro Nuno Santos explicou que isto não é assim. Quer dizer, era um empréstimo, ia se chamar empréstimo, um auxílio de emergência. Diz ele que isto era um mecanismo, era um modelo, e ele dizia que era a terminologia que era esta, que se chamava empréstimo, mas não é empréstimo nenhum, não é empréstimo no sentido de que o dinheiro iria ser devolvido. Ele sabia perfeitamente e disse claramente que o dinheiro não ia ser devolvido aos portugueses. Portanto, é um empréstimo em que o dinheiro não é devolvido. Julgo que antes de fora desta estratosfera económica mais rigorosa, portanto, deste jargão económico mais preciso, julgo que um empréstimo que se sabe que não vai ser devolvido, não é bem um empréstimo, é uma outra coisa, se calhar com um bocadinho mais feio, mas bom, os grandes economistas, os grandes estadistas, sobretudo, têm o seu léxico e nós, leigos, temos apenas de o respeitar. Depois ele disse mais umas coisas, que não esclareceu como foram calculados os 55 milhões pagos ao Sr. Nilman, disse que foi uma coisa que os advogados conseguiram e que até por isso foi muito bom para nós todos, para os contribuintes, para o Estado português. Também só ficou a ter uma ideia dos fundos da Airbus em 2022. Não disse uma palavra sobre a engenheira Alexandra Reis, a famosa engenheira Alexandra Reis, e a sua indemnização de 500 mil euros, e terminou apenas a decretar que teve muito orgulho no trabalho que fez para salvar a TAP, que foi a primeira vez que um ministro saiu daquele cargo, deixando a TAP a dar lucro. Um lucro, por acaso, se a TAP, ao que eu sei, se a TAP tivesse que, como qualquer empresa comum, e não uma companhia de bandeira, uma empresa que não seja de bandeira, tá? Tivesse que pagar os juros da dívida, teria resultados negativos e também, e mesmo esse lucro foi beneficiado ainda por uns efeitos fiscais, ou mitigâncias fiscais que permitiu que esse lucro existisse, senão não haveria lucro nenhum e haveria, como acontece todos os anos com a TAP, o prejuízo do costume. Agora, respondendo à pergunta inicial, não sei se coisas quedas de chamada, se as pessoas ainda têm noção, a pergunta inicial é esta, quer dizer, esta gente passa por ali, supostamente, para ser escrutinada, para ser avaliada, julgada, para a sua ação ser julgada. E nesse caso, deveria ter consequências, estas audições, estas coisas que estas pessoas dizem, e dizem as coisas mais extraordinárias. O Dr. Centeno, o ministro também das Finanças, João Leão, tivemos o Pedro Nuno Santos, antes de Estado, já tivemos uma série de outras grandes personalidades na Comissão da Parlamentar de Inquérito, no caso da TAP. Estas pessoas passam por ali, deviam estar a ser julgadas, ou pelo menos que esse julgamento, e não só ser julgadas, no sentido que esse julgamento pudesse ter consequências. Ou seja, as coisas que eles dizem, aquilo que eles mentem, aquilo que eles falseiam, ou aquilo que eles assumem que fizeram, quando o que fizeram não foi o devido, isso devia ter consequências. Aparentemente, ou tem consequências e aquilo tem algum valor, ou então isto não serve para nada, a não ser para nós percebermos, para os portugueses, ter uma espécie de noção, uma noção de enxovalho, sobre os governantes que têm, os governantes que tiveram e, no caso até do Pedro Nuno Santos, os governantes que podem vir a ter, porque há quem o aponte como um futuro, o grande potencial primeiro-ministro deste país. Estamos bem entregues, pelos vistos, porque este golpe de gente, este desfile de personalidades que dizem estas coisas absolutamente extraordinárias sobre este, no caso, eu ia dizer sobre os mais variados assuntos, mas é um clichê, é uma muleta de linguagem, não são os mais variados assuntos. Normalmente, nestas comissões que temos ouvido, vai tudo dar à TAP ou a lugares muito próximos. E vemos quem são estas pessoas. Ou estas pessoas são devidamente, em alguns casos até judicialmente punidas por aquilo que fizeram e por aquilo que não fizeram, ou politicamente castigadas pelo voto, ou pela obscuridade, pagar com a obscuridade política o fruto do seu, vamos dizer, trabalho, ou acontece isso, ou há consequências, insisto, ou então isto é apenas um enxovalho geral que nos estão a fazer, a mostrar, veem quem é que vos governa, veem quem são estas pessoas, e continuam a ser essas pessoas, e nós
Fica
ficamos a olhar para essas pessoas
respondida à tua
e ficamos
pergunta,
a
Alberto.
olhar para isto.
Temos mesmo que terminar os nossos problemas técnicos, sendo que o Nelson chamava-me aqui à atenção para uma notícia que dei há pouco e que justifica estes constrangimentos que tivemos. Há problemas de acesso à internet e com as comunicações dos três operadores, e terá sido porventura isso que
Ah,
esteve
estou
na
mais
origem.
descansado de saber que é uma falha geral e catastrófica do que saber que era um problema apenas
Não
do
é do
telemóvel.
teu aparelho, não é do teu aparelho aparentemente, nem há
Mais
qualquer
do que sei.
interferência que tu expresses aqui aquilo que pensas. E hoje foi sobre a audição de Pedro Nuno Santos, bem como de outras audições. Foi mais uma edição de Ideias Feitas com Alberto Gonçalves.